Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos. Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos a identidade de Jesus. A expressão de fé de Pedro que revela quem é Jesus. É interessante que em lugar nenhum na palavra de Deus, o Senhor pede para saber, ou tem curiosidade de saber a opinião dos seus discípulos sobre seus discursos ou sobre sua ação poderosa. Isso não acontece. O que vocês acharam ali do meu sermão da montanha? Arrasei ou não arrasei? Ou então, e aí, você viu aquela cura que eu fiz, aquele milagre que eu realizei? O que vocês acham? Não, Jesus nunca pergunta sobre isso. Ele vai perguntar sobre a sua identidade. E aí, começa dizendo, o que as pessoas estão falando que eu sou? Aí a listagem é grande, porque a opinião do povo é diversa, mas uma coisa é certa. As pessoas acham Jesus, rotulam Jesus como alguém importante. É João Batista que ressuscitou, um dos profetas, sabe? Então, cada pessoa tem uma opinião diferente. E é interessante porque as pessoas não convivem com Jesus e cada um vai ter o seu jeito de achar ou rotulam da forma que achar melhor. Isso acontece com a gente. Quantas pessoas têm opiniões diferentes a nosso respeito? Às vezes a opinião da pessoa fica naquela primeira impressão. Um dia que você estava triste, um dia que você estava zangado. Pessoa, não, fulano é muito besta, passou, não falou comigo. Então, já lhe rotula, você já é aquela pessoa sisuda, que não fala. Porque ficou a marca daquele primeiro encontro. E nós costumamos fazer isso com muita gente, não é verdade? A gente olha para a pessoa, aquela primeira impressão deixa a gente ou alegre ou chateado. E ali fica reinando no nosso coração. Então, muito cuidado com os rótulos que nós costumamos colocar nas pessoas. As pessoas são muito mais do que aquilo que nós pensamos dela. É muito mais além. Então, Aí Jesus pergunta, e vocês? Porque nós só podemos emitir uma opinião verdadeira sobre a vida de alguém se nós convivemos com essa pessoa. Por isso, a resposta de Pedro sobre Jesus parte de sua experiência, de sua vivência. Então, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para Deus, Jesus é filho. Para o povo, Jesus é o Cristo, o Messias, o único, o último e definitivo rei e pastor de todo o povo de Israel, enviado por Deus para dar a este povo e para toda a humanidade a plenitude da vida. Jesus, ele multiplica os pães, ele realiza os milagres. Então, ele é o Messias. Ele é filho de Deus, porque ele tem essa relação, né, íntima, inigualável, uma comunhão única com o Pai. Então, meus queridos, essa é uma resposta poderosa, portentosa de Pedro, né? E por conta disso, Jesus ali responde a ele de uma forma maravilhosa, não foi a carne que te revelou isso. Foi o próprio Espírito de Deus que te revelou isso. Não foi o sangue, mas foi o Pai que te revelou isso. Então é o Pai, através do Espírito, que nos revela quem é Jesus. Porque às vezes nós classificamos Jesus como uma prateleira de supermercado, aquele a quem eu vou lá e vou pegando, pedindo coisas para mim, ou ele é o meu Messias, o meu Cristo, o meu Salvador, aquele que veio para me dar uma vida nova, não pelos discursos, não pelos milagres, mas pela própria experiência que eu faço com ele. Vê que coisa mais maravilhosa? Então, para saber quem é Jesus, nós precisamos ter intimidade. Se eu perguntar para você, eu te fazer a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, quem é Jesus para você? Como você responderia? Ele é o quê? Vai depender do seu estado, né? Da sua condição no momento que eu perguntar. Mas a verdade é que a resposta só será autêntica se for a partir da sua relação com ele. Aí sim, nós podemos saber quem é o Cristo, qual a identidade dele. Precisamos mergulhar, meus irmãos, neste Cristo, na vida dele, sendo íntimo da palavra, lendo, rezando, como estamos fazendo agora nessa manhã, mas, sobretudo, mergulhando nesse mistério. Agora, tem uma coisa que é interessante. Após Pedro dizer quem era o Cristo, Jesus dizer que foi o próprio Espírito, o Pai que revelou a ele, Jesus segue dizendo que ele vai ser perseguido, vai a Jerusalém, vai ser perseguido e vai ser morto. E Pedro vai, intervém e diz, não, que isso não te aconteça, Senhor. E aí, aquele Pedro, ao qual Jesus elogiou, dizendo que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o próprio Deus, esse Pedro, agora, no mesmo texto, é repreendido por Jesus e chamado de Satanás. Ou seja, há uma linha muito tênue, muito próxima entre estar em Deus e estar no inferno. Por isso, quantas pessoas de dentro da igreja fazem a experiência diabólica? Terminam uma pregação maravilhosa, uma ação fantástica e depois se deixa conduzir pelo mal, agredindo o outro, falando mal do outro. É aquelas pessoas que vão para a missa, recebe o próprio corpo de Cristo, se sente bem, maravilhoso, depois vai falar mal dos outros quando sai. Então, É um pé no céu e outro no inferno. Como é que é isso? Essas ações do mal que nos cercam, inclusive dentro da igreja, em qualquer lugar. Por isso precisamos ter muito, mas muito mesmo, discernimento. Pedir a Deus a graça de não se deixar levar pelas nossas paixões, mas ser conduzido por Deus. Porque o verdadeiro discípulo não é aquele só do discurso ou da palavra, é aquele que segue Cristo na cruz. E Pedro não queria isso. É verdade que ele seguiu, sim. Ele foi morto por Jesus, perseguido e morto por Jesus. Então, meus queridos, nos deixemos guiar por essa experiência de Deus. Hoje a igreja celebra o dia, hoje 4, a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney, esse homem que é o padroeiro dos sacerdotes. Era um camponês, com 20 e poucos anos, entrou para o seminário, seus superiores nem quiseram ordenar ele, porque ele era muito rude, ele não sabia ler direito, ele não tinha muita inteligência, diziam. Ele não serve para nada. Eu acho interessante é que quando vão discutir se ele é ou não uma pessoa apta a ser padre, eles dizem, rapaz, esse bicho é um jumento, ele não sabe de nada. Aí ele responde para o seu superior algo interessantíssimo. Diz, olha, se Deus usou Davi para derrotar um exército inteiro com apenas a queixada de um jumento, ele conseguiu destruir um exército inteiro, o que não faria Deus com um jumento todinho? Então, é interessante essa fala dele, ele consegue inclusive se ordenar, mas é proibido de confessar às pessoas, porque achava que ele não tinha condições de guiar as mentes. Foi enviado para uma cidade pecaminosa na França, chamada Ars. E é interessante que você chega na cidade e tem lá uma imagem dele com uma criança. E essa imagem está apontando, né? Quando ele chegou em Ars, ele pergunta para o menino, meu filho, onde é que fica Ars? Aí o menino aponta, para ali. Aí ele olha para a criança e diz assim, você me apontou o caminho de Ars e eu vou te apontar o caminho do céu. Coisa mais linda, né? Que homem de experiência de Deus. Ele vai para lá, mesmo com essas limitações, e consegue, gente, converter. Porque logo depois é autorizado ele a confessar. Então era um homem que confessava aquela cidade. A igreja começou a ficar cheia de gente. A França toda ia visitar. Tanto que ele queria, chegou um tempo que ele queria ir ser monge trapista, conta-se, né? E a cidade montou campana lá para não deixar que ele saia de Ars. Então ali foi a primeira paróquia e a única. Ele morreu lá, servindo a Deus, sendo um testemunho para muitos. Pedimos a Deus, através desse grande servo, São João Maria Vianney, que abençoe a todos os sacerdotes, meus amigos padres, aqueles que desejam ser santos, eles olham para São João Maria Vianney, aquele que descobriu a identidade de Cristo e foi até o fim da sua vida, sendo um servo fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.